Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. Todas as segundas-feiras ao vivo, à 1h30 da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast.
Bem-vindo!
Bem-vinda!
Eu sou Andrioli Costa e este é o programa Viração. E no episódio de hoje, para entender e discutir as consequências do Reúne Digital, nós temos o prazer de receber a professora Olinda Evangelista, da UFSC. Tudo bem, professora?
Tudo bem, Andreoli, tudo ótimo. Obrigada pelo convite, um grande prazer falar contigo e falar com os professores, né, e com os estudantes que, porventura, estejam aí ouvindo o nosso programa, né?
Maravilha, o prazer é nosso, com certeza. E, professor, para que a gente então possa iniciar nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, dizendo com as suas palavras, né, quem é Olinda Evangelista.
Bom, eu sou professora há quase 40 anos, né? Já estou completando 40 anos de docência, embora eu esteja aposentada da UFSC, mas continuo aqui e ali ainda dando aula e orientando. Sou formada em filosofia, fiz mestrado e doutorado em História e Política da Educação, fiz pós-doutorado na Educação e trabalho na Universidade Pública desde os 23 anos, mais ou menos, né? Comecei a trabalhar na Universidade Federal do Paraná, depois trabalhei na Federal de Uberlândia e, finalmente, depois voltei para a Federal do Paraná e agora encerrei, né, a minha carreira na Federal de Santa Catarina, trabalhei um período na UNOESC, mas também já não trabalho mais lá.
Perfeitamente.
No momento sou aposentada, mas uma aposentada que trabalha. não estou inativa.
Claro. Professor, então, né, com essa trajetória toda que você tem, né, eu gostaria que você avaliasse para a gente como que você visualiza essa proposta do governo de um Reúne Digital. O que é exatamente esse Reúne Digital e como que você o avalia?
É, eu acho que a ideia de Reúne Digital, claro, pega uma carona, né, na proposta do governo Lula de Reúne, né, quando a universidade, com o Reúne, sofreu um grande impacto, né, na sua organização, na relação de trabalho, nas relações acadêmicas e pedagógicas, né? Foram criados muitos campi, mas sempre em condições bastante precárias e tal. Então, embora o Reúne tenha sido adotado nas universidades, é claro que ali havia uma contraposição do tipo: se você não adotar o Reúne, você não vai receber X recursos, né? Então, tinha uma relação assim meio de chantagem, né? Então, todas, eu acho, aderiram, e esse impacto, esse fenômeno que foi o Reúne nas universidades federais, eu penso que a ideia de trabalhar com essa ideia de Reúne, né, com esse slogan Reúne, tem a ver um pouco com essa ideia de causar um impacto sobre a universidade pública. Então, essa é uma primeira questão, né? Uma segunda questão, que o Reúne, e não só o Reúne, mas uma política de ensino superior no Brasil, desde o FHC, sempre veio colocando como slogan a ideia de democratização do acesso, né? É claro que no Reúne Digital essa formulação não vai aparecer, porque no governo Bolsonaro eles não iam repetir, né, a mesma legenda. Mas tem ali um parentesco, né? A ideia de que, pelo Reúne Digital, nós conseguiríamos agora ampliar o acesso ao ensino superior, né? É claro que, na política do Bolsonaro, eles não vão falar em democratização do acesso, mas o interesse que está colocado no Reúne Digital é a democratização do acesso, aspas, né? Ou eles dizem expansão, eles não falam democratização. É um projeto de expansão.
Isso, inclusive, é a sigla, né? É reestruturação e expansão das universidades federais.
É expansão. E vai ter uma reestruturação, tá? Vai ter uma reestruturação, depois nós vamos chegar lá, muito grandes caso o Reúne Digital seja aprovado, porque ele ainda está em discussão, né? Então, não sabemos ainda, tem universidades envolvidas, foi criado um grupo de trabalho, foi criado também um comitê, então tem muita gente pensando sobre isso, mas não sabemos muito bem quem que está fazendo isso. O texto que veio à luz não está assinado, então a gente não pode, né, não sabemos os autores e nem sabemos exatamente quais são as universidades, porque no documento se refere uma universidade de cada região, então 5 universidades, mas não temos maiores informações. O problema do Reúne Digital já está colocado no nome, não é? Que esta expansão vai se operar pela forma digital, ou seja, pela expansão da EAD, que não necessariamente vai levar esse nome de EAD, porque eles também chamam isso de ensino híbrido, né, quando mistura presencial com EAD, né? Mas, enfim, essa expansão vai se dar prioritariamente, privilegiadamente, pelas formas digitais, né? A ideia é criar uma universidade digital no Brasil, ou aquilo que eles estão chamando também de universidade aberta, né? Porque serão novas formas de recrutamento dos alunos, novas formas de recrutamento de pessoal, de professores, funcionários, etc., né? Então, isso vai trazer um impacto gigantesco para a universidade, né? Isso só para introduzir, depois a gente vai, né?
Claro, claro.
Mas vai trazer um impacto gigantesco nas relações pedagógicas, didático-pedagógicas, vai trazer nas relações de trabalho, vai trazer impacto sobre a compreensão do que é a universidade no Brasil, né? Do conceito de universidade, porque este conceito de universidade está sendo literalmente rifado, né? Nós vamos conhecer, né? Se isso der certo, nós vamos conhecer outra perspectiva de universidade.
Isso, inclusive, se a gente pensa a universidade naquele tripé clássico de ensino, pesquisa e extensão, como que numa universidade digital a gente teria esses outros dois braços, né? A extensão especialmente.
Então, esse é um problema, né? É um problema grave, porque no projeto eles não descartam a pesquisa, né? Eles dizem que a pesquisa, que os alunos da EAD também devem participar da pesquisa, também devem participar da extensão. Não há detalhamento, essa questão está colocada, mas a gente levanta o problema, né? Como vai existir extensão e pesquisa numa formação à distância, 100% à distância? Porque o Reúne Digital, ele propõe que, no mínimo, todos os cursos ofereçam 40% nesta modalidade EAD, não é? Então, é claro que isso vai ter um impacto sobre a pesquisa. Não é? Isso,
seria
isso
40% óbvio, porque da sua carga curricular tradicional, né? Então, não seria um curso à distância, ele é um curso híbrido em essência.
Os dois tipos, né? Dois tipos. O tipo 100% à distância e o tipo 40% à distância. Então, pelo documento, o que vai desaparecer, não é? O que tudo indica é que os cursos 100% presenciais não vão mais existir, não é? Ou ele vai ser 40% à distância, ou ele vai ser totalmente à distância, ou ele vai ter uma carga horária que vai ser híbrida, mas esse hibridismo sempre, no mínimo, será de 40% à distância, né? Que é o que a legislação do Temer permite, né? A legislação anterior dizia que até 20% da carga horária poderia ser à distância, e o Temer subiu para 40%. Um ponto importante dentro desse projeto é a ideia de que se deve revogar o documento que diz que a EAD é uma modalidade, e ela passaria a ter a equivalência do ensino presencial, inclusive não podendo ser distinguido nos documentos formais, nos diplomas, nada que indicasse que o menino tirou aquele diploma na forma EAD, né? Então, essa equivalência ela vai ter repercussão sobre a extensão e também sobre a pesquisa. A nossa preocupação com a pesquisa, ela é muito grande, porque nós sabemos que uma parte substantiva da pesquisa no Brasil é feita nas universidades, né? Dentro das universidades. Então, isso traz um problema para nós, porque corremos o risco de perder esse tripé pesquisa, essa perna do tripé, né? Pesquisa. E a extensão hoje na universidade, ela já é fortemente venda de serviços, né? Venda de produtos, ela já é fortemente isso.
Como assim?
Por exemplo, tem muitos projetos de extensão que se configuram como um serviço prestado para uma instituição privada ou mesmo para o aparelho de Estado, né? E este serviço prestado é cobrado, entende?
Nossa,
Então,
isso é possível, então?
é possível, é possível. Outra forma, daí no caso da pesquisa, né? Empresas financiam bolsas de estudo para os alunos e também para os orientadores, especialmente nas áreas das engenharias, isso é muito comum, né? As empresas financiam o estudo dos meninos. Eu já participei de banca aqui na UFSC, né, em que eu tive que assinar documento dizendo que eu não ia contar nada daquilo que eu visto, nem entendeu? Porque a pessoa produziu um software. O que que ela defendeu? Ela defendeu um documento de 24 páginas, tá? Mas ela não mostrou o software em nenhum momento. E o software não pertence à universidade, o software pertencia à empresa que financiou a produção. Então, a nossa preocupação é que a pesquisa progressivamente vá se subordinando, assim como a extensão, né? Vá se subordinando a esses interesses que vão entrando na universidade, né? Que são formas de privatização, que não são clássicas, porque elas não são, digamos assim, a venda do patrimônio, não é? Mas elas se configuram como o uso do patrimônio da universidade para a produção de produtos para terceiros,
E
para interesse extra.
o caráter público da universidade fica prejudicado, então.
Exatamente, 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 né?
A gente vê, claro, que há uma mercantilização do ensino superior em andamento, né, como um todo, especialmente nas privadas, mas isso reflete também no ensino público, né? E a gente está vendo aí o quanto isso vem se repercutindo. Você entende que a pandemia e essa necessidade que a gente viu de começar a dar aula online acelerou os processos para levar a proposta do Reúne Digital e talvez a sua aprovação?
Com certeza. Os depoimentos que a gente lê, sempre dos depoimentos que a gente lê, dos que são a favor, evidentemente, dessa estratégia remota, ou estratégia digital, ou estratégia EAD, né, como a gente queira dizer, ou agora esse híbrido, né, os intelectuais desse campo diziam o seguinte: nós pensávamos que íamos viver isto. Não é? Essa incorporação das tecnologias digitais na universidade e na escola básica também, daqui 10 a 15 anos. Então, o que que a pandemia fez, né? A pandemia, o Lehman fala isso, né? A pandemia abriu uma janela de oportunidades, né? Filha da mãe, né? É uma janela de oportunidades. Claro, ele não disse no discurso dele para quem eram as oportunidades, né? Mas a gente poderia perguntar, bem, é uma janela, quem que estava na janela? Ele, com certeza, né? Então, essa janela de oportunidades que a pandemia abriu foi muito, de fato, foi muito oportuno, não é? Para esses interesses do capital, voltados principalmente às tecnologias, né? Softwares, plataformas, etc. Porque foi um momento em que houve uma demanda, não é? E essa demanda, esses caras estavam preparados para atender, porque ele já era, né, já era do seu métier, né? Não foi algo que precisou ser inventado, né, construído, estava ali à mão, né? Tanto é que hoje em torno de 70% das escolas públicas de todos os níveis usam plataforma ou Google ou Microsoft. Né?
Uhum.
Então, aí, há uma hegemonia dessas plataformas hoje nessa pandemia, durante a pandemia. É claro que aí se criou, vamos dizer assim, um caldo bastante favorável para a assunção dessas modalidades tecnológicas como permanentes. Né? Aquele movimento Todos pela Educação, no começo da pandemia, a Priscila Cruz, que é a presidente, né, do TPE, disse o seguinte: nós estamos vivendo um tríplice movimento. Ela não falou com essas palavras, já sou eu que já estou aqui interpretando. Mas ela disse assim: nós estamos vivendo um momento de emergência em que nós vamos aderir às formas remotas, ok? É uma emergência.
Certo.
Depois, né, nós vamos avaliar isso aí. Então, nós vamos ter um segundo momento de avaliação. E depois, no terceiro momento, nós vamos trabalhar com o legado dessas formas. Então, ela já estava dizendo, né, que ele ia permanecer, porque a gente ia ter um legado. Né?
Claro.
A gente já poderia fazer, aspas, a crítica desse legado e aproveitar, né, aquilo que fosse bom. E o legado é o ensino híbrido. Não é? Esse que é o legado, é o ensino híbrido e todas as formas remotas que vão ser incorporadas na educação básica e no ensino superior. Né? Na educação básica, foi criada uma associação nacional, a ANEB, de educação básica híbrida, não é? Que vai organizar a exploração econômica desse campo que se abre, né, que se abriu. Uhum. E na universidade pública é o Reúne Digital que vai viabilizar. Nas universidades ou nas faculdades ou escolas privadas, a EAD já é absolutamente presente. Né? A EAD no Brasil, não sei se eu posso falar isso, um pedacinho da história.
Claro.
Uhum. A EAD no Brasil, quando ela surge no governo do Lula, durante a gestão do Haddad no Ministério da Educação, e ela vai sendo fecundada e produzida na universidade pública.
Uhum.
Depois que este mercado foi constituído, não é? E que o governo legitimou e disse: olha que coisa importante, boa, legal. O que, que o Haddad fez? O Haddad passou isto para a esfera privada. Então, olha, nós vamos ver um crescimento gigante da EAD nas escolas privadas superiores e vamos ver a sua diminuição na universidade pública. Não é? Ou seja, como um aluno meu fala, o Lula fez uma burguesia só para ele, que é a burguesia dos capitais de ensino superior. Que no governo Lula tem uma expressão muito grande, e além disso, é quando, ali por 2006, 2007, essas grandes escolas vão para a Bolsa de Valores, que é o caso da Kroton, da Estácio de Sá, Kroton hoje Cogna, né? Estácio de Sá e outras, né? São 10 grandes mega escolas no Brasil, com 5 que são as hegemônicas. Né? A Cogna, então, é a maior de todas, né? É a mais poderosa. Né? Nessas escolas, a EAD é um elemento absolutamente central.
O que é mais importante na educação? Claro, qualidade vai ser uma questão, mas e o ato presencial que vai permitir que essas pessoas se reúnam, pensem em conjunto, desenvolvam um pensamento crítico? O que a gente mais está perdendo? Qualidade, no caso do ensino, ou essa reunião de pessoas que vai formar uma massa crítica?
Eu acho que as duas coisas, tá, Andreoli? Ele está perdendo as duas. Por quê? O problema da... Porque aí nós entramos num aspecto político também, tá? Quer dizer, o que o Reúne Digital pode trazer para a universidade desse ponto de vista que você está colocando? Do ponto de vista da reunião das pessoas e do ponto de vista da qualidade. No Reúne Digital, eles têm uma frase, um bordão, né, digamos assim, que diz o seguinte: só a incorporação desta inovação, deixa eu chamar de inovação, né, desta inovação vai produzir o ensino superior de qualidade. Então, eles acreditam, né, é claro que eles não acreditam, porque eles não são abobados, né? Mas eles querem nos fazer acreditar que a incorporação das tecnologias de modo mais intensivo na universidade pública vai trazer qualidade, porque eles estão lidando com a ideia de inclusão, né? Então, a proposta é 2 milhões e 700 mil novos alunos pelo Reúne Digital. Do meu ponto de vista, como pesquisadora da área de educação, não vejo possibilidades de, na expansão das formas digitais, se alcançar a qualidade de ensino. Tá? Porque, do meu ponto de vista, a relação humana fundamental no processo de produção e apropriação de conhecimento, para mim, ela é central. Tá? Eu acho que, eu até brinco, se é remoto, não é ensino. Não podemos falar em ensino propriamente, porque o ensino supõe a relação, né? Relação humana. E por que que eu estou colocando que aí tem uma questão política? Porque esse distanciamento gera também uma dificuldade maior de organização dos estudantes, política, de organização dos professores, de organização dos funcionários, não é? Então, o Reúne Digital, ele tem essa ideia geral da expansão e da qualidade, da inclusão, mas, de fato, politicamente, ele vai pôr uma cunha na solidariedade política, né? Até na solidariedade humana, né? Afastando as pessoas da interação humana, né? Se a gente acredita, né, que o homem é um ser social e que, portanto, socialmente ele se constrói, o que que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um processo de distanciamento humano e não de relação humana. Né? É claro que não se elimina o contato, né? Mas esse contato, evidentemente, ficará prejudicado. Né?
Professora, uma coisa que eu me recordo de ouvir já em questão de crítica, por exemplo, quando se constroem universidades em que os campi são afastados uns dos outros ou que os blocos são afastados uns dos outros justamente para que os alunos não se agreguem, né? Isso evite levantes.
Isso mesmo, isso mesmo. Tem um projeto político ali, um projeto político ali terrível, né? E que vem... É sempre assim, o discurso dominante, ele não vem explicitado, né? Porque também não vai falar assim, ah, tá, eu quero afastar todo mundo, vamos aumentar esse negócio de EAD aqui, né? Eles, não, vamos fazer inclusão, né? Nós queremos que 40%, né, essa ideia, de todas as vagas ocupadas, ou seja, de todas as matrículas, seja da esfera pública, porque hoje o nosso percentual é só de 25%, 75% está na esfera privada, né? Espalhado em tudo que é tipo de escola, né? Desde escolas privadas, que são mais de melhor qualidade, vamos dizer assim, até as de fundo de quintal, e até as vendas de certificado descaradamente, né? Que nem tem, você não precisa nem fazer essa aula, né? Então, isso aí nesse 75% entra de tudo. Né? Então, do ponto de vista do Reúne Digital, eles dizem que querem ampliar para 40% do total de matrículas, né? Aumentando pela via digital EAD. Né? E aí tem um outro problema, que é que eles afirmam que, pelo Reúne Digital, é um absurdo, uma das questões é prestar atenção, né? São programas de mobilidade estudantil. Então, eles acham que pelo Reúne... Vê só, você levantou um problema, né? Que os campos são afastados, né? Eles acham que pelo Reúne Digital é possível fazer uma grande economia, porque daí um cara que está lá em Araranguá, por exemplo, pode fazer uma disciplina aqui em Florianópolis, não é? Isso, então, geraria muita economia, porque os alunos não precisariam se deslocar e o professor poderia... oferecer essa disciplina online e, inclusive, ele nem precisava estar lá, porque ele poderia ser gravado, a aula, etc, etc, aquele negócio dos assíncronos, né? Isso geraria, uma grande economia para a universidade, né? Mas é claro que isso também geraria um grande distanciamento político entre os alunos. E aí, o que eles argumentam? Eles argumentam que o fato de você poder fazer uma disciplina EAD, vamos supor, lá em Lisboa, isso é mobilidade estudantil.
Uhum.
Entende? Ou um aluno de Lisboa poder fazer, né, uma disciplina EAD no Brasil, isso também é mobilidade estudantil. Ou seja, isso seria considerado internacionalização da universidade.
Opa! Então, isso é uma forma de estimular as direções, imagino, a aceitarem o reunião digital, né? Porque isso seria importante para as universidades.
Sim, ali dentro do reino digital, eu falo, tem várias seduçõezinhas ali, entendeu? Uhum. Ah, isso daqui é legal, ah, vamos aceitar, né? Então, teve um debate com a pró-reitora da Federal do Maranhão, que eu participei, e ela citou esse exemplo. Como tinha sido importante, porque eles lá estão assumindo o Reúne, assim, né? Eles têm um projeto que está caminhando dentro da universidade de ensino híbrido, não sei o quê, mas é o Reúne, né?
Uhum.
E aí eles estão... ela afirmou que isso é um fato maravilhoso. Imagine o aluno poder fazer uma disciplina na França. Eu falei, não, na França não, né, professor? Ele está fazendo no Brasil.
Sim.
Ele está ouvindo em francês, falando em francês. Eu falei, é muito diferente, né, de você ir para a França, ficar lá em Paris, por exemplo, um semestre, e entrar no Louvre, não é?
Aí a gente vê também uma visão do que é o processo de ensino, né? Vamos pensar só na pós-graduação. Se a gente só pensasse na pós-graduação, o meu mestrado e o meu doutorado, se eu tivesse feito na cidade em que eu fiquei, a minha relação de aprendizado, de maturidade, de reflexão teria sido outra. Então, foi o fato de eu poder ter ido para a UFSC, ter ido para a URGS, que
isso
me transformou enquanto pesquisador, né?
Exatamente.
Isso que falta, né, nesse tipo de programa, quando você pensa só no resultado final, que é o diploma, as disciplinas que você cursou, o histórico escolar. Isso.
E o que é pior, né? Eu concordo plenamente, mas só para agregar um dado para piorar nosso raciocínio aqui, nosso raciocínio coletivo, que já está, né, bastante mostrando, né, esse problema, é que este reúne digital, ele propõe que se faça uma pesquisa, não sei nem se já não estão fazendo, sobre as demandas dos mercados locais, regionais.
Uhum.
Então, por exemplo, vamos supor, você não saiu para mestrado, né, doutorado fora, você ficou na tua cidade. Além disso, você ainda tem que fazer aquilo que vai atender, por hipótese, as demandas que o empresariado ou que o capital da sua cidade fizer, entendeu? Porque esses serão os cursos oferecidos. Então, haverá uma determinação da tua possibilidade de estudo de fora para dentro da universidade, não é? Então, pensa bem, eu fico pensando, né, onde vai parar o curso de grego, por exemplo, vamos supor.
Uhum.
Já tem pouco no Brasil.
E né? quantas vezes eu já vi em cidades de menores, né, as pessoas, uhum, reclamando, falando assim, olha, há quantos anos a gente está batalhando aqui por um curso de cinema, um curso de teatro, um curso de disciplinas das humanidades que não se encaixa ali no que o poder público acha que seria adequado.
Isso, é isso. É exatamente isso, porque essa é uma das condições do Reúne Digital, né?
E, professor, tem uma outra situação do Reúne Digital também, que é sobre o ciclo básico de um ano, né? Você podia explicar para a gente?
Sim. Isso que eu falei para você das determinações de fora para dentro, ela acaba sofrendo uma contradição, né? A gente vê uma contradição quando o Reúne Digital propõe uma coisa chamada trilha pedagógica, que você deve lembrar que no ensino médio eles chamam de itinerários formativos, né? Em que supostamente o aluno poderia escolher aquilo que ele quer fazer, né, no seu itinerário formativo. Então, no Reúne Digital, eles propõem isso chamado trilha pedagógica. Então, você faria um ano geral dentro da tua grande área, vamos supor ciências humanas, né? E depois desse um ano geral, os alunos que tivessem as melhores notas poderiam escolher Então, daí, qual área específica eles cursariam, né? Os que não têm melhores notas, eu não sei o que vai acontecer, tá? Não sei se vai ter classe de aceleração, porque o Reúne Digital não é claro. Todos os pontos, ele fala assim, tem que ter um grupo de estudo para pensar sobre isso, tem que ter um grupo de estudo para pensar sobre isso. Então, são ideias gerais lançadas e que a gente vai matutando em cima, mas não tem assim muito especificado. De qualquer maneira, eles propõem um currículo flexível para contemplar, nesse primeiro ano, inúmeras possibilidades, né, de depois de fazer trilha pedagógica, né? Então, um aspecto central do ponto de vista didático dentro do Reúne é a flexibilização curricular.
Eu fico pensando que muitas vezes a gente tem essa situação, né, em que um professor, então, de um departamento é convidado para falar para alunos de vários departamentos, isso, não tem conexão, isso, né, ele não sabe para quem ele está falando, o público também não tem aquele nivelamento e a comunicação não é efetuada. Né?
Eles dizem que o Reúne Digital vai aumentar o número de alunos por professor. Hoje é mais ou menos 11, a média. Eles fazem uma média, mas essa média não é verdadeira, porque é uma média que junta disciplinas que são muito específicas com outras, né? Mas, enfim, querem subir de 11 para 18, né? Eles têm essa ideia. Mas, ao mesmo tempo, eles dizem que esses cursos digitais contarão com tutores. E os tutores vão existir na proporção de um para cada 50 alunos. Nossa. Então, como que a média vai ser 18 se o tutor vai trabalhar com 50? Não dá, é uma conta. E você tem razão. É uma estratégia de contenção mesmo, né? De contenção. Eles dizem que hoje a universidade tem um índice de retenção e evasão também muito alto e que o Reúne Digital viria resolver o problema da retenção, porque alunos que não podem fazer a disciplina com X professor faz com Y professor, o do campus X faz no campus Y, etc, etc. Ou seja, em tese, isso que seria a trilha pedagógica, né? Possibilitaria que o aluno fosse escolhendo como e por quê. Por quê, André? Porque não vai ter mais noção de tempo e espaço. O aluno vai dizer quando e onde quiser. Ele vai construir a sua trilha, né?
Para a gente encerrar, então, eu queria que você respondesse para a gente, né? Muitas pessoas podem acabar ouvindo essa apresentação, esse discurso inicial do Reúne Digital e achar que ele é positivo e que quem defende o ensino presencial é retrógrado, né? Tá desejando ali um passado que não vai voltar mais. Como que você responderia a essa provocação?
Eu acho que uma questão que a gente precisa evitar e que a gente é muito acusado é que nós somos anacrônicos, não é? E que nós somos da geração analógica e que não sabemos lidar com a tecnologia, não sei o quê, não sei o quê. Então, acho que isso é um argumento muito vulgar e não tem nada a ver. Ninguém é contra a tecnologia em si, né? O que nós achamos, primeiro, é que o Reúne Digital ele traz para dentro da universidade uma divisão na carreira docente, porque o tutor passará a ser um profissional dentro da universidade. A formação do tutor será uma formação online para ser tutor, né? Então, não sabemos ainda exatamente qual será o sistema de recrutamento desses tutores, então esse é um problema, né? Há uma divisão na carreira docente aí, claramente, que gera problemas de ordem política, de organização política. O Reúne trará obrigatoriamente um esvaziamento da formação, porque ele tem uma perspectiva pragmática, não é? A formação desse sujeito será para atender a demanda do mercado de trabalho, não é? E, portanto, disciplinas de natureza teórica ou mais gerais, filosofia, sociologia, elas vão perdendo a sua importância na formação, mesmo nas áreas das humanas, porque cada vez mais começa a emergir essa ideia, né, da prática, né, de resolver problemas da prática. Então, as escolas começam também, vão sofrer o impacto dessa perspectiva pragmática na área da educação, né, que nós também chamamos de neotecnicista. Outro problema é o problema das relações estudantis, não é? Porque o processo ensino-aprendizagem não vai ser centrado nas relações entre professor e aluno, e a aula é uma construção de professores e alunos, né? Uhum. E a EAD, ela supostamente ela centraliza no aluno, porque ele poderia escolher agora o que fazer, mas isso não é verdadeiro, porque ele pode escolher aquilo que tem disponível, né? E aquilo que está disponível passará por um processo de seleção, né? Os professores vêm sendo perseguidos já, e isso é uma hipótese de que isso ocorra com mais força ainda no Reúne Digital. Ou seja, ele tem muitos problemas. E uma questão central é que este Reúne Digital propõe nas suas formas de financiamento as parcerias público-privadas. Então, a expansão da universidade pública pela EAD ou pelas formas remotas será feita em parceria com instituições privadas. Como vão se dar essas parcerias? O que a universidade vai oferecer do seu patrimônio para essas parcerias? A gente não sabe. Sim. Não é? Então, aí também tem um processo que você já referiu de privatização que é muito forte. Não é? E que, como não está esclarecido, nós não sabemos a dimensão que ele pode tomar, né? Porque pode tomar uma dimensão de ocupar o patrimônio da universidade, pode tomar a dimensão de fazer trocas com esse patrimônio, nós não sabemos, né? Então, por tudo que a gente discutiu, eu acho que a gente precisa oferecer luta, porque corremos o risco, sim. Porque aí tem só mais um detalhe para encerrar, tá?
Claro.
Que é a ideia do Reúne, que todas as universidades devam se adequar ao Reúne de tal maneira que a lógica das universidades seja a lógica do Reúne Digital, entendeu? Uhum. Então, não é só a expansão pela EAD, mas é isso que você falou lá no começo, é a mudança da própria concepção de universidade, né? Tanto é que, por exemplo, no Maranhão, a universidade ganhou um quarto pé, que se chama inovação. Não é? Uhum. Ensino, pesquisa, extensão e inovação. Algumas universidades são ensino, pesquisa e extensão, internacionalização. Ou seja, vai mudando a lógica da universidade. Né? E essa universidade que hoje a gente luta muito por ela, para que ela possa dar uma resposta social, não é?
Sim.
Ela vai cada vez mais ficar limitada na sua resposta social em termos de população e classe trabalhadora e vai progressivamente dando uma resposta para o grande capital nacional e internacional, porque as parcerias internacionais também estão previstas no Reúne.
Professor, foi um prazer conversar contigo no dia de hoje. Queria que você mandasse, então, um abraço para os nossos ouvintes e deixar seu recado final, talvez uma indicação, o que você quiser, a palavra é sua.
Eu agradeço, né, muito a possibilidade dessa entrevista. O Reúne Digital está muito pouco discutido no Brasil, ele vem sendo implementado por dentro das universidades, né, por força do próprio ensino remoto, e a recomendação que eu faço é vamos ler, né, o projeto Reúne, e vamos alimentar, né, o nosso espírito de luta contra ele, né? E, claro, contra ele quer dizer contra o governo Bolsonaro, etc. Mas vamos nos armar, né, da crítica para poder combater esse projeto que é extremamente deletério para a universidade pública e, portanto, para a formação humana, né, da população brasileira.
O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL, a ADUFPEL, seção sindical do Andes Sindicato Nacional.
O programa é apresentado todas as segundas-feiras, à 1 da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da Adufpel. O programa de hoje foi produzido por Gabriela Wenske e apresentado e editado por Andrioli Costa. A coordenação é do professor Luiz Henrique Chu, vice-presidente da Adufpel. A música que você está escutando é Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmmusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e @adufpel em todas as nossas redes sociais. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa@adufpel.org.br. Agradecemos a audiência e até mais.